Olá, amigos do Fliperama de Verdade. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Insert Coin Cash. Agora apertem Start, porque vocês já inseriram a ficha no arcade. Aqui é o Henrique Espíndola e hoje, I'm Batman.
Aqui é o Copa e I'm back in black.
Aqui é o Wolf, e como diz um ditado de Atlântida.
Aqui é o Ciel, e eu achava que a Mulher Maravilha era gata, e a Mera também, e elas conseguiram ficar mais gatas ainda.
Aqui é o Kaká, e up, up, and away.
Aqui é a Little High, e marcar o nome bom primeiro.
No episódio de hoje, a conversa só pode ser uma, a tão aguardada versão da Liga da Justiça de Snyder Cut, também conhecida pela comunidade cinéfila de plantão como Justice League Snyder Cut. Sendo assim, nosso Salão da Justiça conta com a equipe Fliperama de Verdade, a Little High e o Kaká do Casal Multiplayer e o maior narrador de esportes do Cerrado, Ciel. Agora que estamos unidos e preparados, nem o lobo da Steppe seguro que está por vir.
These guys probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won.
I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united.
A versão da Liga da Justiça de Zack Snyder estreou no HBO Max no dia 19 de março de 2021. Com isso, tivemos a oportunidade de realizar algo único na história do cinema, comparar a visão de dois diretores para o mesmo filme. Sendo que, primeiramente dividida em quatro partes, depois iria a um formato em série, para depois levantar a bandeira de problemas legais e finalmente lançar como um filme gigante de 4 horas de duração. E meus amigos, então para começar a nossa conversa, vamos falar sobre as nossas percepções sobre o filme. E vamos começar com o casal multiplayer, Kaká e Little High. O que vocês acharam do filme?
Eu achei o filme excelente, de muito bom gosto. As mudanças foram bem necessárias. Ao início do filme, eu achei que não estava necessário, mas depois eu vi que eu precisava disso e que bom que apareceu.
Ela não queria assistir, ela falou, por que que eu vou assistir algo que eu já assisti?
Depois que a gente assistiu o filme, primeiramente, alguém lembrava de alguma coisa do filme merda de 2017? Ou do filme de 2017?
Eu lembrei porque eu ainda o Sacrilégio já assisti antes a versão nova.
Realmente, Kaká, tem hora que você é mulher de malandro mesmo. Tu gosta de sofrer, né, velho?
Acabou que nós assistimos o filme de 4 horas numa lapada só, sem esperar acabar, sem esperar episódio 1, interruptas, só pra ir no banheiro mesmo, mas assistimos e nem sentimos as 4 horas.
Isso é verdade, eu compartilho desse sentimento com vocês, velho. Achei muito tranquilo de assistir as 4 horas, velho.
Você é Mestre Wolf.
Bem, os personagens tiveram interação muito da hora, gostei do Batman, gostei pra caralho da movimentação de luta dele, que, pô, querendo ou não, eu gosto das lutas do Ben Affleck, porque, velho, ele é um dos únicos que soube interpretar as batalhas de Batman, Batman porradeiro.
Ou será que não?
Os outros Batman, parece que você pega aqueles bonecos de ação que não é articulado, pega o braço, estica, pega a perna, estica, gira a capa, dura. Mano, os filmes do Ben Affleck como Batman, ele bate pra caralho. Ele bate, mesmo que nesse não tenha mostrado tanto.
Os personagens. Mas ele bate assim, porque é um filme do Batman?
Deus do céu. Não, então. Sabe o que eu acho interessante, cara? Pra mim, esse aí é o Batman mais psicopata que tem, velho. Porque ele tá de colã e capa, velho. Ele tá batendo todo mundo de colã e capa, ele não tá usando armadura.
Sim, a única armadura que ele teve foi aquela pra segurar os raios, velho. Pelo menos foi isso que deu pra ver.
E vocês notaram, quando eles vão lá no segundo arco, quando eles vão, aqueles tipo que o Clark volta e tal, vocês notaram que a armadura dele é uma alusão ao Batman, o Arkham City, Arkham Asylum? Ou eu tô louco?
Eu cheguei a pensar nisso também, porque a roupa é bem parecida, tipo, o projeto dela.
Eu achei parecido com a roupa do Frank Miller, né, do Batman Dark Knight. Aquele morcegão gigante no peito e tal, o Batman já velho, de saco cheio. Eu achei da hora.
Ele também por tecido mesmo nesse filme.
E eu vou reforçar o que eu falei desde o 2010, desde o outro filme. O Batfleck pode até ser um mau Batman, mas ele é um Bruce Wayne sensacional.
Com certeza. Uhum. E toda a pinta de Bruce Wayne.
Sim.
Parece muito aquele Bruce Wayne, aquela versão do jogo da Telltale.
Sim, sim, sim.
Parece muito com ele.
Eu curti, eu achei massa, velho.
É, do filme, mano, eu gostei de praticamente, assim, tudo, porque pra mim eu não lembrava de quase nada do filme anterior. O que eu lembrava, claro, era o salafrário ali do Aquaman enfilando as coisas, só achava da hora pra caramba.
O bigode apagado em CG.
O bigode em CG, tipo, as paradas, assim, o resto pra mim foi um bom filme, só não merecia aquele final. Tipo, se o filme tivesse acabado, sério, de verdade.
O final ou o epílogo?
O epílogo. Se tivesse então tá acabado com o Batman falando com o Marciano, beleza, tava perfeito.
Tava lindo.
Aí me vem, pô, aquele tuberculoso do Leto, velho. Mano.
Cara. Detalhe que foi o sonho do Bruce Wayne aquele ali, tá? Foi no sonho.
Mano, sério, tipo... Poderia ter colocado aquele maluco lá de Arkham, saca? Fingindo que tava rindo, sendo uma personalidade do Coringa, sei lá, um capanga. Teria ficado foda. Teria ficado do caralho. Aí ele bota aquele Marilyn Manson lá com a risada de quem tá entubado, velho. Não dá não, velho. Porra, eu gosto. Cara, eu conheço muitas histórias do Coringa. Muitas mesmo. Eu li revistinha pra caralho do Coringa. Mano, o Jared Leto, ele é um ótimo cantor. Aí me falaram, pô, não, você não gostou por causa do Coringa, vai assistir uns filmes dele. Eu fui assistindo, caralho, eu perdi tempo de novo assistindo esse cara, velho, que merda. Não, se tivesse cortado aquela parte, não precisava mostrar Coringa nem nada, mostrar, sei lá.
Eu vou proteger por um milésimo, por uma fração, só pela frase que ele fala, você não vive sem mim. Aquilo é tão... Ele fala aquilo em algum quadrinho que eu não me lembro. Aquilo é muito quadrinho, velho. Aquilo ele é muito quadrinho. Eu acho, inclusive, que é no Piada Mortal. Qual é aquele quadrinho que o Coringa conta a piada e eles ficam rindo na chuva?
É o Piada Mortal. E o finalzinho do Arkham Asylum também fala isso.
Sacou? Então, velho, isso pra mim foi muito quadrinho. Então, pô, ok. Por conta disso, merda foi um pouco menor.
Gostou do diálogo. Tu gostou do diálogo.
É,
tu
do diálogo.
Tu não gostou do personagem. É isso que o Wolf tá falando. Ele não gostou daquele personagem, aquele Coringa.
Eu gostei da frase. Eu gostei da conversa. Achei maneira, mas
Carlos
sabe...
Alberto sem fôlego.
Sabe o que que é
você não, olhar até eu pessoa, fazia uma risada melhor que aquela.
Eu olhava pra pessoa e falava, velho, sei lá, tipo... Eu imaginava, tipo, um boneco de pau falando. Porque a frase era massa, a frase tinha efeito, fazia sentido o que ele tava conversando com o Batman. Quando ele falou sobre o Jason, velho, caralho, tipo, você mandou um moleque pra guerra. Mano,
mandou um foda. Fazer o serviço de um homem, né?
O cara fala sério, você começa até a olhar, com interesse, é o bicho... Ah, toma no...
Opa!
Mas é aí que entra a peculiaridade do Coringa. Ele é louco. Ele pode ter... Não precisa ter uma risada característica.
Não, pô, beleza, você é rouco. Ele não, só não é tuberculoso.
Se ele só abrisse a boca e não saísse barulho, tava ótimo. Batendo na cabeça, batendo palma. Eu fazendo cara de miquinho.
E nem o Joaquim Phoenix?
Tô achando que você tá querendo um misto do Coringa do Joaquim Phoenix com o do Heath Ledger.
Eu falo que seria meio que impossível, mas daria uma suruba massa, velho. Daria da hora, velho. Daria legal.
E você, Mestre Copa, o que você achou dessa obra?
O que eu gostei do filme? Cara, eu gostei demais. Mas, assim, pra mim foi... Sabe aquela sensação que a gente tem, às vezes, que você passa... Tipo aquele cachorro que corre atrás da roda por 15 quilômetros e aí quando ele pega a roda ele não sabe o que faz com ela? Então, eu gostei do filme, mas foi mais ou menos isso pra mim, sacou? Eu fui assistindo, aí eu comecei a assistir ele sempre muito tarde da noite, né? Eu levei uns 2 dias pra assistir. E, cara, eu já tava cansado, né? E o Zack Snyder, ele tem um jeito de fazer os filmes que é meio lento. Porra, você quando tá cansado, bicho, não é um filme pra você ver cansado, definitivamente. Você tá no gás, você vai ver, beleza, você... Tranquilo. Aí você faz que nem o Kaká. Agora... chegar pra começar a assistir o filme meia-noite e meia, uma hora da manhã, velho. Dá dentro, não.
Vai ser difícil de assistir mesmo, velho.
Novas foram muito bem colocadas, mas eu não sei se deu tanta diferença assim, em relação à proposta original que ele tinha, né, antes dele sair do projeto e tal. Porque, segundo ele, ele já tinha o filme praticamente pronto. E aí, porra, refez, caraca, 3 horas mais de filme, entendeu? Então, eu achei meio surreal, assim. Eu acho que não era o projeto original. Certamente ele teve vários acréscimos que ele pensou desde 2017, né? O que ele poderia ter feito melhor. Agora, que o filme ficou bom? Porra, ficou. Não chega no nível de complexidade que, às vezes, algumas histórias dos quadrinhos têm. Nem tem como, mas ficou muito bom. Gostei. Diversas coisas que a gente vai falar mais pra frente.
Eu também curti muito o filme. Pra mim, foi muito aquela sensação de, em relação do primeiro, o diretor antigo com esse, foi uma DLC o projeto, porque eu vi que complementou, lógico que eles editaram até, não sabia que, não lembrava na verdade, e até a imagem do Lobo da Steppe eles mudaram, então tipo, muita coisa eles editaram, mas pra mim ficou muito como, sabe quando você faz a edição do filme e no final tem as cenas cortadas? Então eles pegaram as cenas cortadas e colocaram no filme. Porque são algumas cenas ali, tipo, não precisavam. Por exemplo, igual a Lois comprando o café pra levá-la no tempo. Não precisava, ela tava aquela cena do café todo, do cara desenhando na caneca de café, fazendo a florzinha. Ali ela já poderia chegar no cara já com entregar o café pro policial. Então eu acho que teve muita coisa que, vamos dizer, poderia ter sido tirado.
Você quebra o contexto.
Será?
Com certeza. Aquilo ali dá todo um aspecto de rotina, de cotidiano, do cansaço e da mesmice do dia a dia, entendeu?
Talvez por esse sentimento, então, que eu não tenho, vamos dizer, comprado a ideia.
É, falou o senhor, a minha rotina é ótima.
Como assim? É porque já basta minha rotina que é pesada.
Mas eu acho que nessa questão ele quis usar aquilo ali exatamente para mostrar a rotina dela, o quanto pesar estava o coração dela.
Exatamente. E a gente sabe que um café bem feito anima a pessoa, né?
É, lembrando também, para quem não sabe, o guarda lá que estava lá de vigia, né? Na frente do memorial lá. É o mesmo ator que fez o Jimmy Olsen na 3 primeiros filmes, né? Do Christopher Reeve.
Eu fiquei sabendo disso, né? Achei massa.
E lembre-se também que na versão 2017 aquela cena não existia. Então é mais uma cena nova. É, já falando um pouco daquela primeira situação lá do Superman voltando e lutando contra eles. Vocês lembram que quem foi buscar a Lois foi o Batman.
Ah, no filme de 2017, né? No filme de 2017 ela era o plano B, né? Na versão nova, não.
Era o plano B. O Batman saiu pra buscar ela, né? Pra chamar ela. E nessa versão aí, ela já estava no local. Né? Ela já, sim, estava lá. Não o Batman. Tanto é que não tem nem aquela fala "You bleed, you will." Botaram dessa vez.
A fala desse filme é "I'm not impressed."
I'm not impressed. Aí ela aparece principalmente porque ela já estava no local. Marciano veio, fez o papel de Marta. Não foi muito necessário ele fazer isso. Aquilo ali foi mais uma empurrada para colocar o Marciano.
Marciano em ação.
Foi meio forçação de barra. A história fez com que empurrasse ela para esquecer, né? Ah, pô, a Marta, minha sogra, chegou e falou: "Esquece, segue a sua vida." E foi aí que ela tomou o lado dela e falou: "Não, é a última vez que eu vou fazer isso." E aí, na última vez que ela faz isso, o homem da vida dela reaparece.
Mas, assim, retomando a questão do Marciano, tem um negócio, não sei se vocês já assistiram, que é uma animação da DC, que é o Homem do Amanhã. Ela é recente, é de final de 2019. Que até tem um diálogo muito bom entre o Clark e o Marciano, né? Que eles são os últimos de suas respectivas raças. Então eu sei se de repente o Snyder tá pescando alguma coisa ali naquela animação. E quando eles fazem, né, a junção das tecnologias ali, né, da caixa materna e da nave de Krypton, e a nave avisa: "Olha, vai dar ruim, não faz, isso não presta", né, e mesmo assim eles ignoram e fazem, talvez por acidente, tem uma fala da nave que diz assim: "O futuro criou raízes no presente", alguma coisa desse tipo. Então eu te pergunto, pro Marciano ter feito todo aquele processo de ir lá, tirar a luz do buraco, né, pra ela retomar a vida dela. Porra, a gente sabe que desde o Batman vs Superman, o Batman tá tendo aqueles pesadelos, né, com Flash e não sei o quê, e um futuro apocalíptico, e a gente sabe que aquilo acontece quando a Lois morre. Até que ponto que a gente tem essa questão do Marciano, de repente, tá prevendo o futuro? Ele já sabia que isso ia dar merda. É um negócio estranho, cara. Eu achei que ficou uns negócios assim. O filme tá cheio disso daí, velho. Cheio, lotado disso daí. Desse tipo de vou explodir a cabeça do cara que tá buscando referência. É isso que o Snyder tá fazendo.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Não, justamente sobre isso, sobre essas pontas soltas e esses ganchos no filme. E nós temos o sonho do Batman, inclusive aquele epílogo, o porquê daquele epílogo, no momento onde que a caixa materna vai cair na água e a nave de Krypton vai dar aquela visão pro Cyborg. Todos esses ganchos, inclusive a Mulher Maravilha narrando a guerra contra o Darkseid e pro Bruce Wayne, mostra lá os Lanterna e o Lanterna morrendo e o anel foi embora, para onde que esse anel foi parar. Então nós temos vários ganchos assim que o Zack Snyder colocou para nós. Mas aí é onde que a gente pergunta, será que isso não é ele querendo manipular os fãs pra, tipo, falar assim, Warner, queremos um filme? Será que não seja algo desse jeito?
Certo ele, tá criando um mercado. Ah, pelo amor de Deus.
Vamos falar da teoria do Snyderverse?
Sim, tem que comece mais 3 filmes, né, da Liga.
Se for 3 filmes desses de 4 horas, meu irmão, putz, vai ser doido demais, né? Tem gente falando que o próximo filme já sai ano que vem, não sei, eu tenho minhas dúvidas.
Vamos ver.
Você, Lilo Rai, o que você acha desse todo esse universo criado pelo Snyder e as pontas soltas do filme?
Eu acho o seguinte, ele fez um bom trabalho, apesar, enfim, tem uma coisinha ou outra que realmente não encaixa, mas, cara, convenhamos, se ele colocasse tudo que a gente queria que ele botasse, ia ser uma série, não um filme. Porque é muita informação, muita coisa. Eu tava até debatendo com o Kaká, porque eu tô cansada de um Batman no mesmo molde. E até porque no filme em si, você vê que ele se contradiz. Ao mesmo tempo que ele tá triste, enfim, amargurado devido a lances da vida, né? Ele tá esperançoso e isso não combina com o Batman. Eu tô afim de um Batman novo, tô afim de um Batman que ri, eu tô afim de uma coisa louca, uma coisa diferente. Eu tô cansada desse molde.
No caso, aquele Batman misturado com Coringa, o Batman sorridente.
Né? Exatamente. O Batman que ri é um negócio que a gente só pode esperar, porque eu duvido que qualquer produtora de cinema tenha culhões pra fazer a saga da Death Metal ou da DC. Eu acho que não faz, velho.
Sabe o que acontece? É um universo muito rico e acontecem muitas coisas com o personagem. Isso molda a personalidade dele, o jeito que ele é. E como a pessoa vai pegar... Eu não sei como é que eles fazem pra poder fazer um filme, se pegam um quadrinho específico ou o que acontece. Então meio que fica fora de contexto aquela personalidade do personagem. Às vezes o personagem pode parecer antipático, sendo que não é. Tem todo um negócio por trás, entendeu? E isso pesa bastante.
Mas e as pontas soltas que deixaram no filme? O que, você... A sua percepção sobre isso, Ciel?
Eu acho que filme de herói sempre vai precisar ter ponta solta. Porque uma das coisas que nego mais ama é isso que a gente tá fazendo agora. Tô discutindo o filme. Porque é uma coisa que tem que ter, velho. Foi igual, quando o Netflix, ele tava lançando todos os seriados tudo junto, o nego maratonava, fazia isso durante uma semana e acabou. Então a grande sacada parece que agora é essa, você tem que ir soltando devagar que é pro hype ficar alto.
Começou com a Amazon Prime.
Isso, por isso que eu acho que o nego deixa as pontas soltas, que é pra, tipo, tu ver quadro a quadro. Isso é uma parada, e um negócio que nenhum de vocês falou até agora, que eu adorei, é como o Cyborg foi bem tratado nessa segunda...
O arco de personagem dele é justamente...
Foi sensacional, véi.
O arco dele é a jornada do herói todinha. Se você pegar o livro do Campbell pra ler...
Uma das coisas do antigo foi o bicho filme todo. Ai, meu pai não me ama, ai, meu pai não me quer, ai, eu vou... Barato.
Ah, para, filme esse todo não, cara. No máximo uma hora.
Uma hora já era quase metade do filme.
Ah, o outro, né?
Pois é, porque, tipo, por exemplo, o primeiro filme da Liga da Justiça, né? Deu a... Pra quem não conhece a história do Cyborg, pareceu que ele era um adolescente mimado. Meu pai estragou a minha vida e é isso.
Ah, mas ele não é um adolescente mimado, não?
Não.
100% grátis.
Foi bom. Depende, você tá falando de Jovens Titãs ou do filme da Liga da Justiça?
Tanto que a minha esposa vai perguntar, falou assim, amor, mas o Cyborg não é dos Titãs? Eu falei, amor, calma, começa ali na Liga da Justiça e ele acaba pulando para os Titãs, os Jovens Titãs.
Ou sendo quicado pra lá, né?
Aí entra a mentalidade de adolescente mimado, realmente, pode ter sido quicado mesmo.
Mas a forma da apresentação do Victor nesse filme foi fantástica, a introdução dele, assim, finalmente explicando para quem não conhece a história do Cyborg, explicando como foi feito o início, mostrando a raiva que ele tinha do pai e aos poucos ganhando o filho, principalmente na hora lá do sacrifício da parte dele, implementação do Cyborg nessa nova versão, também a forma como também o Flash foi apresentado, mesmo cômico ainda, mas um pouco mais sério, ainda tendo o grande herói no final, né? Ele foi o grande herói no final, ele foi ele. Precisou ele dar o dedinho lá, foi ele que deu o dedinho.
Mas assim, ó, nada contra você que tá gostando do cara que deu a dedada. Mas ok, respeito.
Sabia que ia rolar.
Claro, filho, acha. Mas vamos ser sincerão, a gente já quer mais senhor de idade. A gente acompanhou uma das melhores coisas da nossa infância, entre aspas, que foi aquele desenho da Liga da Justiça. Eu acho que todo mundo assistiu. Porque é muito bom, diga-se de passagem.
Até hoje.
Vai dizer que nenhum de vocês quis aquele Flash no filme.
Aquele Flash é bom.
Moleque, ele é muito bom, fi.
Ele é bom.
Ele é muito bom, porque ele é pregão, velho. Ele é muito legal, velho. Nada contra o Flash.
Chega a ser tosco às vezes.
Mas porra, eu sou tosco e vocês gostam de mim, cara.
Adoramos,
é igual
amamos.
O Flash, velho.
Faltou um pouco desse humor.
Eu acho que podia ter mais. Teve as piadinhas, teve a zoeirinha, mas eu acho que podia ter tido mais um pouquinho. Né, fanservice? Não custava.
Já tava ali, né?
Né?
Pois é, mas aí você vê que ele puxa o Batman, né? Frank Miller, Batman Dark Knight, cansado e enlutecido. Ele puxa um Flash bobão. Né, tipo assim, sem ter total conhecimento do que ele é, do que ele pode fazer, a gente percebe isso ao longo do filme, né, mas ainda assim
ele tá aprendendo com as habilidades dele
e expiação. A gente tem o Cyborg tecnopata, né, uma das criaturas mais poderosas que tem no filme inteiro é o Cyborg, isso ficou bem claro, né. A gente tem um super-homem, eu não tô impressionado, e realmente você vai vendo a escala de poder, né, sendo construída no filme. O Lobo da Steppe varrendo o chão com a liga inteira. Aí chega o Super-Homem, só para na frente dele e fala assim: fodam-se vocês, eu vou resolver. Varre o chão com o Lobo da Steppe. Falei, meu amigo, basta um. Então você, assim, vê toda essa escala de poder, todo esse posicionamento de personagens. E aí a gente fala de fanservice. Porra, faltou algumas coisas ainda em relação à própria... caracterização da Liga da Justiça de um modo geral, né? Eu não achei que eles tinham tanta química quanto eles deveriam ter. Talvez na continuação, mas agora ainda
não. É, isso que você falou é verdade.
Sem entrosamento.
Ficou bem claro mesmo.
Pode ter sido tipo Vingadores em Copa. Tipo, Vingadores 1, aí depois quando a gente viu Era de Ultron, que você vê que é muito mais equipe, é muito mais broderagem, saca? Boa parte do tempo, tipo, o Batman vai lá na puta que pariu, o Batman vai atrás falando, eu preciso de gente, eu preciso de pessoas especiais. Ele nunca fala, o bicho, ele não, ele você vê literalmente ele que ele tá juntando os caras porque ele tá com o prêmio, como todo mundo, e não, ele tem que dar um
ele
jeito.
Ele tá juntando soldados, né, ele tá juntando agentes, músculos, na verdade, né, então, ele não tá ali porque é um pessoal que ele gosta, não tá ali porque são amigos dele, não tá ali porque tem aquele instinto de família, não, ele tá ali porque precisa de gente pra ajudar ele a fazer uma coisa que ele não dá conta, é isso.
E outra coisa, eu gosto muito do Lanterna Verde. Vocês não acham que cabia um pouquinho de Lanterna, não?
Cara, eu acho que ele vem na próxima, sabe? Porque o que que acontece? Se você for pensar por alto, né, na toda a trajetória desse arco de história da Liga da Justiça, né? Você vê que tem ali o Lobo da Steppe chegando. Ele só chegou porque o Super-Homem morreu. Isso ficou absurdamente claro no início do filme. Então, assim, ele só invadiu a Terra por causa disso. Aí a gente vê que a primeira vez que vieram não deu certo, né? Porque tinham seres super poderosos aqui, tinham os deuses, tinham lanterna. Só não tinha kryptoniano na época, mas enfim. Tinha uma galera pra escorraçar o Darkseid daqui. E, cara, quando o Azulão bateu as botas, o Lobo da Steppe viu. Tava uma boa hora pra chegar tal. Mas a gente tem uma Lanterna Verde no setor da Terra. E, velho... Cadê esse cara? O que que ele tava fazendo que ele não tava aqui? Será que, assim, não bateu o alarme? Tipo, o Lobo da Steppe chegou, Darkseid tá vindo?
porque em algum momento, agora que teve essa questão do Darkseid mover as tropas, né, se a gente conhece bem o universo DC, ele já deixou bem claro que preparem a armada porque eu vou fazer isso do jeito antigo. Então talvez a gente veja uma tropa de lanternas, né, aparecendo no próximo filme.
Você, Mestre Wolf, sobre toda essa história da DC adaptada para o universo do Snyder.
Eu achei muito boa. Boa, assim. Eu não tenho nem muita coisa pra falar. Eu prefiro as animações.
Mas vamos agora, meus amigos, com um detalhezinho que eu acho que a Little High vai ser melhor pra nós. O que você achou da fotografia, do áudio, da música, de toda a ambientação do filme, Little High?
Eu achei de muito bom gosto, apesar... E eu não sei o que acontece quando vai mostrar um sol ali no horizonte e a gente já vê o CGI, eu não sei o que rola, entendeu? Quando tem muita coisinha, eles dão conta de fazer. Mas quando é uma coisa, supostamente, que seria mais simples, eles têm uma dificuldadezinha, né? Pelo menos eu notei isso.
Principalmente naquela cena lá da mãe da Diana, né? Correndo pro cavalo, né? Fugindo.
Pois é. Você
consegue ver a coisa todinha do CGI atrás dela. Principalmente também quando o Cyborg voa. Consegue notar que é CGI. A gente sabe que é CGI, mas fica muito descrachado que é CGI.
Esse amigo meu, né? Fica meio PS4, né?
E nem é o Pro.
Mas, tipo, tirando esses pequenos detalhes, eu acho que a paleta de cores foi muito bom. E a textura das coisas, principalmente nas partes do Flash, eu achei fantástico. Nossa.
Então você gostou do fato de terem tirado aquele tom vermelho da batalha final.
Realmente, mas enfim. Tirando isso, melhoraram também a armadura lá do vilão e ficou muito, muito bom, porque é como se a armadura tivesse vida.
A armadura dele ficou fantástica. Inclusive, toda vez que ele se mostra submisso ao Darkseid, a armadura some, né? Vocês perceberam?
Ela dá uma diminuída, porque eu respeito.
Eu não sei se vocês notaram isso, mas eu achei que o olhar dele eu não achei de vilão. Até me deu pena quando o Superman tava espancando, coitado.
Não.
Sei lá, eu acho que ficou faltando ali umas expressões ali de vilão, não sei. Não sei se sou eu. Ficou faltando ali.
Por outro lado, sobrou expressão de vilão pro Henry Cavill, né?
É.
A hora que ele chega ali, que ele chega emputecido ali, né? Meu amigo, falei,
Tá na maldade ali, viu, filho?
O cara não tá bem intencionado aí, não.
Mas a melhor expressão é a cara de cagaço do Batman, pô.
É verdade. Ué, cara.
Ah,
vocês querem
adotar um cacá, eu já estou voltando pra adoção. Se quiser.
A Rai falou uma coisa que eu achei interessante, principalmente na armadura do... Cara, em todo momento que eu assisti, eu achei bem interessante a forma que ela... tava, baixar, tipo, a modo onda dele. Mas, tipo, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vi, eu lembrava daquela planta dormideira.
Ok, você tava com vontade de pegar na armadura dele.
Mano, passar a mão só pra ver se ela baixava, assim. A dormideira. Dava vontade, velho. Dava vontade.
Olha isso,
velho. Ficou igualzinho. Mas ficou bonita.
Eu entendo. E uma coisa que eu achei interessante nessa versão nova do Lobo da Steppe é que a cabeça dele é disforme, né? Não é que nem no filme de 2017, que era um capacete.
O Superman vai lá e arranca o chifre dele.
Eu achei massa também a quantidade de dedo que ele tem, fi.
Pois é, parecia uma pata de cachorro mesmo, né, cara? Achei doido aquilo lá, velho.
Sobre esse negócio do... reforçando o que vocês comentaram mais cedo sobre o tempo do filme, se você for assistir ele 1h, você não consegue, é justamente as músicas. As músicas são lindas, só que não são músicas que te animam a ficar focado no filme. São músicas que você fala assim, caramba, acho que eu tiro o cochilo agora. Certeza que agora eu durmo.
Não, e tem vários momentos no filme que a música tá muito suave. Todo o resto do áudio, né, ele chega a ser quase um ASMR, né? Você fica ali assim, porra, capotei. Aí quando você acorda, meu amigo, já passou 20 minutos, tu nem viu.
Se tu tiver vendo no PC, tu vai olhar, tu, caraca, moleque, ainda tem 2 horas e 40 de filme.
Fica olhando a bainha.
meus amigos, depois dessa conversa épica, vamos para o nosso sistema de classificação de filmes e vamos dar a nossa nota para o Snyder Cut de 0 a 5 fichas. E vamos começar com o casal multiplayer, Little High. Quantas fichas você dá para o Snyder Cut?
O momento que eu mais curti foi o momento quase final, que o Flash corre e as coisas vão se reconstruindo aos pés dele. Gente, aquilo... coisa linda. Eu veria de novo só por causa daquela cena.
Não, você não vê de novo.
É de novo, de novo, de novo. Vou dar uma nota 4 fichas, né? Porque nem pra ser tão ruim, nem tão boa, né?
Mestre Kaká.
E olha que eu sou um cara que eu sou super-homem all the way e eu gosto muito daquela cena lá que ele sempre faz, lá de botar a mão no solo, ver as pedrinhas começar a flutuar pra ele levantar voo. Eu gosto aquela cena dele lá, pegando a bênção do sol, aquilo ali merece ser um papel de parede de qualquer computador. Ficha, eu dou 5 fichas e eu ainda compro mais 5 fichas para cada um de vocês.
Que isso?
Que isso?
Vai. Alguém recebeu o pagamento.
Você, mestre Wolf.
Cara, eu dou 4 fichas e a cena mais impactante para mim, velho, foi com a Aquaman pegando o tridentezão no lobo das estepes. Aquela parte, ele descendo de skate em cima do batizóide lá, velho. Esqueci o nome do inseto.
O parademônio.
Eu só lembrei do Legolas descendo do skate escuro.
Ah! É por aí.
Aí, tipo, pra mim foi as cenas mais da hora, assim. Tiveram outra, mas as que eu mais lembro de ser foda foram essas. 4 fichas.
E você, mestre Ciel?
2 fichas.
O quê?
Não, eu tô falando de sacanagem, porra. Tô zoando, caralho. Você tá maluco?
Eita, 2 fichas pra ver várias vezes, caralho.
Eu já sabia que era zoação.
É, porque agora ele vai usar as do Kaká também, ó.
5 fichinhas fáceis. Primeiramente, eu adorei o filme como um todo. A cena do, tipo... começou pra mim sendo fantástica, porque começou com aquela cena do... a cena do assalto, que a Mulher Maravilha, que foi mais bem construída, que mostrou depois as Amazonas. E, bem, a cena do jogo de futebol, a cena do ciborgue dando dinheiro pra mulher, que coisa linda, velho. Que cena maravilhosa. Eu fiquei completamente apaixonado e... eu vou assistir de novo o mais rápido possível, porque é muito bom. Eu dou 5, 10, 15, quantas fichas eu tiver dinheiro.
E você, mestre Copa?
Cara, olha, pra mim a cena mais marcante assim foi aquela cena de pôster. Parecia aquela cena dos Vingadores, né? Só que foi com todos eles parados ali no ar, pronto pra descer o cacete em tudo e todos. Eu achei fantástico aquelas. Gostei também, que nem o Kaká mencionou, a cena do Superman recarregando as pilhas, né? Céu ali, mas pra mim faltou a explicação do porquê do uniforme preto. Eu sei o porquê, né, mas aquela história do... e o público, né, e o público que não conhece a história da morte do Super-Homem, né, que ele volta com o uniforme preto pra recarregar mais rápido energia e tal, etc. Enfim, faltou essa explicação. Outra coisa também que foi fantástico de ver também foi o próprio Darkseid. Eu não imaginei que eles fossem fazer um Darkseid tão bom, pra mim ia ficar muito tosco, e ainda assim eles conseguiram fazer algo bom. A primeira aparição dele foi muito gratuita, mas a gente entende que ele ainda não era o Darkseid, né, ele era o Uxas, né, antes dele conseguir a Força Ômega, né? E aí depois ele já tá parrudo. A gente viu ali a cena do futuro distópico dele matando o Aquaman com os raios Ômega, que eu achei que não fosse ver isso no cinema. E bom, não foi no cinema, mas, né, a gente viu isso num filme. Então teve muita cena boa, muita cena fantástica. Fichas, eu vou deixar 5 fichas, fácil. E aí, que nem o Maciel falou, eu vou ver mais umas 2 ou 3 vezes pra poder pescar mais coisas, né? É um filme que você não consegue pegar tudo dele na primeira vez que você assiste.
É, meus amigos, eu também já, de antemão, já falo que eu também dou 5 fichas para o da Liga da Justiça. Ficou muito bom mesmo. Eu me impressionei, tanto que a versão de 2017... eu assisti viajando a trabalho no avião. Você vê tanto que eu tava animado em assistir. Até o Ciel tinha comentado comigo e falou assim: Henrique, assista. Pensa num filme da Sessão da Tarde que você gostava? Só assista, o de 2017. Esse não. Tanto que eu não senti as 4 horas passando praticamente. foi muito agradável. Então, eu gostei bastante da estrutura, a explicação, tanto que no anterior eu não tinha entendido direito o que eram as caixas-mães, as Mother Box, e eu achei bem melhor. Eu não tinha entendido no anterior a origem do Cyborg, tanto que eu não li nada sobre o Cyborg nas HQs. Praticamente, eu não acompanhei tanto a DC nas HQs. Então, para mim, as explicações foram muito agradáveis. Então, gostei muito, e para mim, merece 5 fichas 5. E bem, meus amigos, estamos chegando ao final desse episódio de hoje. Muito agradável falando sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. E vamos para os nossos convidados, onde que eles possam se apresentar, falar um pouquinho e dar uma indicação, que seja do universo da DC, um HQ, um livro, para que vocês possam aproveitar melhor o nosso universo nerd. E vamos começar com o casal multiplayer, Takai e Little High. Fale um pouquinho de vocês, meus amigos.
Bom, eu sou o Carlos Cabral.
Eu sou a Lira Rai.
E juntos nós somos Casal Multiplayer. Bom, convidamos vocês aí a participar das nossas lives na twitch.tv/casalmultiplayer. Nosso canal está aí ativo para jogar com você. Essa é a nossa finalidade. Nós queremos jogar com você e que você faça parte de nossas lives.
Nosso Instagram é casalmultiplayerdf. Tem muitas coisinhas legais, perguntinhas, enquetes, brindes, dentre outros.
E a minha recomendação não é de quadrinho, mas é de história. Pela história, foi uma recomendação que o nosso mestre Alaka nos passou. A Little High e eu maratonamos aí no possível aí durante nossas folgas. Aí o The Last Kingdom, disponível no Netflix. É uma recomendação, se você gosta de Vikings, eu acho que vocês também vão gostar.
Eu indico o anime Black Clover, que foi justamente os invasores que indicaram pra gente no Instagram, e eu super indico.
Eu tô muito apaixonada, querendo ver muito mais, e olha que tem 100 e poucos episódios, e eu já tô no 30. Ele é bem rapidinho, são episódios curtos de 20 minutos, tô presa lá no mundo.
E você, Mestre Ciel, fala um pouquinho de você, e uma indicação do nosso universo geek nerd, que pode ser dentro da DC, em suas HQs, séries, animações. Fale um pouquinho de você e do seu trabalho.
Eu sou o Ciel, acho que alguns já devem ter visto aqui minhas outras participações. Eu trabalho atualmente como narrador de esportes, foco mais em FPS, no momento estou trabalhando muito com CS, Valorant, mas também de vez em quando faço minhas graçolas no PES, no FIFA, já tentei narrar Rocket League e mais algumas outras coisinhas mais. Faço live também aí quase todo dia, nem sempre no meu canal, bastante no canal dos outros, porque narra camp daqui, camp de lá, camp de uma galera. E minha indicação, o que você acha de uma, já que eu falei tão bem, né? Fica aí como animação da DC, o Flashpoint Paradox, com certeza vocês vão adorar. E duas outras coisinhas que eu vi que eu gostei muito, bastante, de verdade, que foi Liga da Justiça Dark e Liga da Justiça Dark, A Guerra de Apocalipse.
E você, meu amigo Copa?
Então, eu sou o Copa da equipe Fliperama de Verdade. Você já me conhece aí de vários outros podcasts nossos. Cara, indicação. Eu vou deixar com vocês, então, duas coisas bem, bem interessantes. Uma delas é bem, não só a revista, né? Não só a HQ, mas é a animação também, que ela é relativamente recente. É Superman, já foi Steel Martelo. Fantástico, uma história muito boa. E a outra é a HQ, né, que é O Reino do Amanhã, que é muito bom. São duas histórias, dois arcos fantásticos, tanto a HQ quanto, no caso, a animação do Superman. Uma maestria em todos os aspectos de roteiro, arte.
Com você agora, Mestre Wolf.
Aqui é o Mendigo BR, né, mas tendo como Mendigo. Faço live segunda, sexta, da sábado e toda quarta. Nós temos agora um novo programa no canal, que é Agora o Mendigo é Você, onde nós chamamos pessoas de fora para fazer a live no canal do jogo que quiser, para chamar aquela galera marota, para quem tá lá inscrito, pô, participando, quer fazer sua live e não sabe como, venha com a gente pro Discord que a gente bota tua live ao vivo. E a minha indicação, claro, eu não podia deixar passar essa. Claro, a nossa série favorita, pelo menos a minha, porque de verdade, mostrou um Constantino de verdade. É a série de 2014. Curtam aí a série para vocês entenderem o mundo de Constantino e estarem aí de braços abertos para a nova chegada nele na série que vem. É nóis. Não se esqueça. Mão na parede. Peidou, perdeu.
Para aqueles que quiserem entrar nessa discussão sobre a obra do Zack Snyder, lembre de deixar suas opiniões em nossas mídias sociais. Se quiserem ouvir a equipe Fliperama de Verdade conversando sobre outras obras da DC, inclusive o The Batman de Matt Reeves, interpretado pelo polêmico Robert Pattinson. Tomara que seja sem purpurina. Escutem o nosso segundo episódio do ICC sobre os filmes da DC apresentados no DC Fandom. E bem, meus amigos, esse foi o Insert Coincast hoje. Acompanhe as novidades do mundo Geek Nerd seguindo arroba FliperamaDV no Facebook e Instagram. Para mais informações mais completas, acesse o nosso site www.fliperamadv.com. Obrigado a todos os ouvintes e até o nosso próximo encontro. Valeu!